Segundo a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, a ABAC, a venda de novas cotas de consórcio entre janeiro e julho deste ano cresceu quase 10% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Será um boom do consórcio? É o que nós vamos conversar com Alexander Daré, que é especialista do ramo de consórcios, está ao vivo com a gente. Olá, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Luciana.
O que é exatamente um consórcio? Ele pode ser considerado um produto financeiro?
O consórcio é uma forma inteligente dos consumidores planejarem a aquisição de bens, seja autos ou imóveis, também temos serviços, sem pagar juro por isso, né? sem pagar mais. Né? Então, o consórcio não possui juros. Existe uma taxa de administração que ela é distribuída ali, de acordo com o prazo.
Como assim não tem juros? Então, você sabe exatamente qual é o valor que você vai ter que aportar todo mês.
Exatamente. O cliente, o consorciado, ele faz adesão a um plano, né, de consórcio, seja ele de acordo com a modalidade, a sua necessidade, veículo, imóvel ou serviço, escolhe ali um crédito que fique, atenda a sua necessidade, né? E ele vai pagar ali uma parcela, e nesse valor da parcela compõe o valor do crédito e uma taxa de administração fixa, que ela é no decorrer do prazo do consórcio. Né? Ele não paga juro, é apenas essa taxa de administração.
E o que acontece se nesse período em que ele está pagando houver uma mudança na economia, os juros aumentarem ou caírem? Aí, se houver essa oscilação dos juros, aí como é que fica o consórcio dele, a carta de crédito dele no final?
Na verdade, ela não tem vínculo nenhum com o juro, com juros, né? Ela tem a correção da carta de crédito, ela é anual. Se for grupos de automóveis ou serviços, é pelo IPCA. Na modalidade de créditos imobiliários, é o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Então, de acordo com a correção anual desses índices, automaticamente se corrige o valor do crédito e também o valor da parcela sobe proporcional.
Uhum. E por que aumentou a procura para o consórcio? As condições econômicas são mais favoráveis?
Hoje a gente nota aí a necessidade, né, de uma construção de patrimônio, né, a necessidade também de poupar. Hoje as pessoas estão buscando essa alternativa de poupar, e o consórcio ele é uma forma de você poupar e investir. Né? Então o crescimento é em função disso. E com as altas, né, também o aumento na taxa de juros, hoje, para você partir para um financiamento, se torna muito, muito elevado o valor das parcelas. Né? Dependendo do valor que você e o prazo que você financia, você vai pagar dois bens, né? Ou até mais. E no consórcio não tem isso. Né? O consórcio só paga aquela taxinha de administração.
Uhum. E o que são participantes ativos de um consórcio?
Participantes ativos são aqueles clientes que estão todo mês pagando em dia sua parcela, eles estão concorrendo, né, através do sorteio e do lance. Né? Então, e após a contemplação também ele recebe o bem e ele continua sendo um cliente ativo. Né?
Existe um cliente que não é ativo, um inativo, ele está com a carta, com o consórcio, mas está parado?
Existe sim aquele cliente que às vezes no decorrer do prazo, ele por algum motivo de ordem pessoal, né, familiar, alguma situação de saúde, ele pode vir a desistir, né, ele pode, diríamos assim, deixar de pagar as parcelas. A partir do terceiro mês que ele entra em atraso, ele é considerado um cliente consorciado desistente e ele participa do sorteio mensalmente dos inadimplentes. Todo mês tem o sorteio dos adimplentes, que são os consorciados ativos, e também é feito um sorteio para aqueles clientes inadimplentes, onde ele sendo contemplado, é feito a devolução dos valores que ele efetuou o pagamento.
Uhum. Há um risco de perder dinheiro na compra do consórcio?
No caso de clientes ativos, não. Porque você adquire uma carta de crédito, né, para você com um determinado interesse, automóveis ou imóveis, e, na verdade, o consorciado ele só lucra com isso, porque ele vai pagar, ele vai, sendo contemplado, ele vai ter à disposição o crédito para comprar um bem à vista, né, porque o consórcio, a administradora vai efetuar o pagamento para o vendedor de forma à vista e ele vai pagar isso de forma parcelada. Né? O desistente, ele paga ali uma multa por ter desistido. Então, e essa multa é rateada entre os consorciados do grupo, os consorciados ativos. Né? Uhum. Encerramento do grupo.
Bom, então quer dizer que o consórcio está vivendo um momento bom, um momento de boom, de elevação, de aumento de vendas, né? Mas e durante a pandemia, como é que foi? As pessoas que tiveram dificuldades para manter os consórcios, como que elas fizeram?
Luciana, por incrível que pareça, quando deu início à pandemia, as administradoras de consórcios ficaram um pouco receosas, né? O que viria pela frente? E, na verdade, nos surpreendeu. 2020, 2021, 2022 foram anos de recorde de vendas de consórcio, né? Aí aconteceu uma situação muito inusitada, que as pessoas começaram a ficar mais em casa e começaram a ver a necessidade de ter ali um escritório para poder trabalhar, um espaço maior para os filhos poderem brincar, e a busca por consórcio foi muito maior, principalmente no segmento imobiliário, né? E também as famílias deixaram de ter uma despesa, né? Despesas com lazer. As pessoas passaram a ficar um pouco mais, né? Pouco não, bastante em casa, e automaticamente partindo para um investimento, uma poupança, né, programada, que é o consórcio. Então, no período da pandemia, nós tivemos um crescimento nas vendas em todo o Brasil.
Uhum. É possível utilizar o FGTS para comprar ou dar um lance no consórcio?
Sim, o FGTS ele é utilizado nos grupos para aquisição de imóveis, né? Então, de acordo com as regras, o consorciado ele pode utilizar o seu FGTS ou do cônjuge também, né? Pode ser ou de um ou a soma dos dois, para ofertar um lance, né? Ou até mesmo para utilizar para complementar a aquisição de um bem, né? Então, ele pode utilizar ali a carta de crédito mais o saldo que ele tem no FGTS para adquirir um bem ou utilizar esse FGTS para ofertar o lance.
Uhum. Como é que está o Paraná no mercado de consórcios?
Hoje o Paraná, nós estamos em terceiro lugar, né? Ficando apenas atrás dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Hoje, no Paraná, aí nós temos aí um fluxo muito grande de produção de vendas, né? Então, é um estado aí que tem tido aí um resultado bem positivo nas vendas e na formação de grupos de consórcio.
Quais são os principais bens comprados, adquiridos por meio de consórcio e o perfil do consorciado?
Bom, os bens, como eu disse, são bens móveis, imóveis e serviços, né? Bens móveis, autos, automóveis, motocicletas, bens imóveis, apartamento, casa, terreno, uma chácara, um sítio, uma fazenda. E serviços é um produto para serviços mesmo, já diz, né? Viagens, formatura, um tratamento dentário, cirurgias de estética, né? E os clientes hoje são diversos, né? Diversas áreas, é o consumidor de consórcio, né? Mas sempre com o mesmo objetivo, que é poupar ou investir.
Entendi. E é um bom investimento também, porque uma poupança, você falou que é como uma poupança programada, mas a poupança não é um bom investimento, né? Como que é o consórcio?
É que nós, brasileiros, não temos a cultura de poupar, né? Então, o consórcio ele é uma forma de disciplinar ali o consorciado. A todo mês ele vai ter uma parcela que ele está pagando. Anualmente, essa parcela ela sofre um reajuste, mas automaticamente o crédito dele também reajusta, né? Como eu disse anteriormente, de acordo com o bem, né? Bens móveis IPCA e bens imóveis é pelo INCC. Então, existe essa correção. Então, é uma forma de você programar a aquisição de um bem móvel, imóvel, ou fazer a troca desse bem sem pagar juros por isso, né? É uma forma, como eu sempre digo, uma forma inteligente de fazer essa programação.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e uma boa tarde.
Obrigado, Luciana. Boa tarde.
Nós conversamos com um especialista no ramo de consórcios, Alexander Daré. Falamos sobre o boom de consórcios, né, que está aumentando muito o número de consórcios vendidos no Paraná e no Brasil todo.